Para falar sobre a adaptação dos idosos à internet, nós vamos conversar agora com a geriatra Roberta França, que é, além de geriatra, claro, é membro da Comissão de Direito da Pessoa Idosa da OAB, membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e também da Sociedade Brasileira de Neuropsiquiatria Geriátrica. Ou seja, Roberta França, você tem muita coisa aí para explicar com esse currículo vasto. Bom dia, Roberta.
Bom dia, Pedro. É um prazer estar falando com você, com todos os nossos ouvintes. E esse é o momento, né, de nós aprendermos a conectarmos com as redes sociais. É elas que vão nos salvar desse período.
Exatamente. Em momentos de crise, nada melhor do que nós criarmos novas oportunidades, né, na vida, né, Roberta?
Não tenha dúvida, eu falo que esse é o momento da reinvenção, né? Aquele idoso que não gostava muito da conexão, que não gostava muito dos canais de mídia, eles estão tendo que, nesse momento, se reinventar, se reestruturar, aceitar o novo, né? Eu acho que esse é o grande barato do ser velho, é você envelhecer e aceitar o novo, permitir que o novo chegue na sua vida para que você possa continuar caminhando durante muitos e muitos anos com o jovem também, porque isso é fundamental.
É verdade. Aliás, um grande artista, né, que praticamente pintou o século XX, o Pablo Picasso, falou isso, né? Que leva-se muito tempo para se tornar jovem. Talvez seja este seja o momento, né, para que os idosos de nosso país se tornem um pouco mais jovens, não?
Não tenha dúvida, porque, na verdade, você aceitar o novo, né, faz parte do processo da vida, né? As pessoas que ficam estagnadas no tempo, elas se tornam pessoas muito sozinhas, né? Então, assim, é importante a gente envelhecer com sabedoria, e essa sabedoria parte do princípio de você também permitir que o novo alcance você, permitir que a novidade chegue, que você esteja aberto para esse novo aprendizado. E isso faz a gente ter uma mente jovem, sempre jovem, não importa o envelhecimento físico. O que a gente não pode permitir é que a alma envelheça junto.
Aliás, isso é uma interação muito interessante, né, Roberta França? Eu já percebi isso, como faz bem essa interação, o relacionamento entre os jovens e os mais idosos. Eu sempre percebi isso entre a minha mãe, que é uma mulher que hoje que tem 84 anos, e é impressionante como ela é querida pelos jovens. Ela sempre viajou, minha mãe sempre foi uma mulher muito antenada com o seu tempo, também com o futuro, e ela sempre gostou, eu achava extremamente gozada, ela sempre gostou muito da Disneylândia, e ela já com uma idade avançada, ela ia sempre com os netos e sempre fez parte também de algumas excursões dos jovens, e os jovens a adoravam, impressionante isso. E eu percebo como também os jovens, quando têm a oportunidade de conviver com um idoso interessante, um idoso que tem uma energia positiva, como isso lhes faz bem, né? Essa interação entre gerações é muito saudável e impressionante como todos eles crescem, né, diante da vida.
Não tenha dúvida, eu acho que essa interação, essa intergeracionalidade, ela é fundamental para todos, né? O idoso, ele ganha em juventude e o jovem ganha em sabedoria, em aprendizado. Então, essas interações, elas são muito importantes. E para isso, muitas vezes, eu falo sempre isso para os meus idosos, né? Não se feche para as novidades, né? Aceite o novo como parte da vida e como parte de você aprender coisas novas. O aprendizado de novas habilidades, ele melhora muito a nossa cognição, ele mantém a nossa mente antenada, ele mantém a nossa mente aberta, ele mantém a nossa cabeça apta a ter novas habilidades. E isso ajuda muito a evitar processos, inclusive, como a demência de Alzheimer, né? Então, assim, essas vivências, essas experiências, elas são fundamentais. E num momento onde nós estamos todos com essa necessidade de estarmos em casa, eu tenho evitado usar a palavra presos, né? Mas eu acho que nós estamos resguardados da nossa casa para a gente evitar uma pandemia, uma situação ainda mais dramática do que o que a gente já está vivendo. Esse é o momento em que as redes vão fazer toda a diferença na nossa vida. Esse é o momento que você vai falar com seu avô, com a sua avó, com seu neto, com a sua filha, né? A chamada de vídeo. Isso é tão importante nesse momento, e é isso que a gente vai ter que se apegar para a gente conseguir manter a cabeça o minimamente saudável nessa confusão toda.
É verdade. Aliás, eu acho que é um bom momento. Eu, pelo menos, é claro que eu sinto falta. Eu, como sou carioca, E carioca, você sabe, adora um bom papo, adora teatro, adora cinema, show. A gente, carioca, sai de segunda a segunda, né? Impressionante, é totalmente diferente do perfil do brasiliense. Ah, então eu sinto muita falta dessa interação, né? Eu gosto de sair, gosto de caminhar, essas coisas todas. Mas eu tenho aproveitado muito, porque eu já estou quase como idoso, né? Estou com 58, vou fazer 59 anos agora em maio. Mas eu estou aproveitando para realizar coisas que eu não tinha tempo mais para fazer. Como, por exemplo, uma boa faxina em casa, ler um bom livro, ouvir meus discos, que eu sou assim... tenho esse hábito, né, da minha geração, de colecionar discos, CDs, LPs, DVDs. Então eu adoro essas coisas, né, adoro antiguidade. E estou realizando coisas que eu normalmente não tenho tempo, né, porque você se trabalha muito, né, Roberta? E quando você tem um tempinho, você vai para uma atividade física, você vai a um cinema, você vai a um teatro. E como não tem isso, né, eu sinto um pouquinho... Mas eu estou gostando de ficar em casa para fazer coisas que normalmente a gente não tem tempo. Você consegue convencer os idosos a aproveitar esses momentos exatamente para realizar atividades que nós não temos normalmente tempo?
Engraçado, Pedro. Eu tenho conversado muito com eles a esse respeito. Porque se você for parar para pensar, até 3 semanas atrás, qual era o grande drama do mundo? Né? Qual era a grande queixa das pessoas? A falta de tempo.
É verdade.
Né? A gente colocar isso, só tem 3 semanas, tá? Há 3 semanas atrás, a queixa da humanidade era a falta de tempo. Todo mundo colocava na falta de tempo a desculpa para que as relações não acontecessem. Uhum. Então, você falou como carioca, eu como mineira, a gente tem o hábito do agregar, do estar junto, do conviver.
Mineiro também adora uma boa prosa, né?
Uma boa prosa, uma boa resenha ali com os amigos, a cozinha da casa é sempre um evento à parte, né? E de repente, nós estávamos nos tornando seres muito arraigados no seu próprio umbigo e pouco capazes de olhar para o outro. Então, você via as pessoas cada vez mais distantes socialmente e emocionalmente. Você vê que os índices de suicídio estavam cada vez maiores, apesar de nós vivermos em redes e teoricamente conectados, mas estava cada um vivendo muito no seu mundo isolado, cada um com a sua razão, cada um se achando dono da verdade, né? Tá todo mundo brigando por coisas absolutamente ridículas, né? Porque eu não consigo, sinceramente, entender você brigar com seu amigo por causa de futebol ou por causa do presidente da República, eu não consigo entender.
Isso porque, também é uma ignorância.
Eu acho isso, assim, uma falta de tudo, porque não existe diálogo se não houver diferenças. Né? As ideias surgem a partir da diferença de opinião. Isso não é bom, não é ruim, é simplesmente diferenças. E que bom que há diferenças no mundo.
E se você me permite um comentário, Roberto, eu acho que uma coisa que anda muito por baixo em nosso país, eu espero que isso volte urgentemente. Acho que isso, inclusive, é consequência dos últimos anos aí de governos tão impositivos. O que falta, e acho que também falta investimento na educação, mas eu acho que está faltando em nosso país, é o bom humor. Né? O bom humor é uma coisa de fundamental importância e uma das características principais, primordiais, da inteligência humana. Né? Você ri de si mesmo, ri de uma piada que um amigo conta, ou ri de um acidente tolo que um amigo também cometeu, é uma das coisas mais prazerosas que existe na vida. A gente ri, né? Dá uma boa gargalhada. Como você disse, uma boa prosa numa uma cozinha legal, você fazendo uma comida. É uma das coisas mais gostosas da vida, né? Levar a vida com suavidade. Aquele que gosta do futebol, do esporte. O futebol é interessante porque o Flamengo venceu o Vasco, aí ele brinca com um amigo dele que é vascaíno, e quando o Vasco vence o Flamengo, aí ele cai de pau em cima do Flamengo. Você tem que levar isso na brincadeira. Afinal de contas, a vida foi feita para ser vivida, né, Roberto?
Exatamente, assim, não tem sentido se todo mundo torcer para um time só, não precisa de time, precisa de torcida, né? Chato, então, se todo mundo for, fica chato, fica pesado, vira um mimimi danado, tudo é bullying, tudo é errado, tudo não é politicamente correto.
É, o politicamente correto então, é a coisa mais chata que existe.
É muito chato tudo, é muito desagradável, então a vida fica muito pesada, né? Então, eu acho que, para além disso tudo, nós tínhamos, então, essa desculpa do não tempo para, inclusive, a gente não visitar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, a nossa nossa avó, a gente esquecia o aniversário de um amigo querido, porque a gente sempre colocando na conta da falta de tempo. E agora, eu tenho feito algumas lives e eu tenho perguntado para os meus pacientes, né, qual é a sua desculpa agora? Porque agora a gente tem tempo, o que mais tem é tempo. Então agora você tem tempo para falar com as pessoas, você tem tempo para cuidar da sua casa, você tem tempo para cuidar da sua vida, você tem tempo para se ressignificar coisas da sua história. Então agora, qual é a desculpa que você vai dar para você não fazer? Né? Então isso é uma coisa que a gente precisa se perguntar, né? Então assim, quanta gente coloca na conta da falta de tempo aquele curso que nunca fez, aquele curso que nunca terminou, aquele idioma que nunca aprendeu? Agora a gente tem tempo. Então qual vai ser a sua desculpa para você não realizar as coisas, né? Então eu acho que esse é um bom momento também da gente refletir sobre isso, da importância, dos valores, do que é verdadeiramente importante para a gente, para quando a gente sair disso tudo, porque é claro que a gente vai sair, que a gente saia melhor do que a gente entrou, né? Eu espero que a gente não volte para aquela normalidade, porque aquela normalidade não estava boa.
Ah, é muito chata, né? Aquela normalidade ninguém aguenta e tem que acabar com essa, como nós falamos de futebol, também discussão política, ficar discutindo entre esquerda e direita. Meu Deus, isso é o de menor importância, né? O que nós temos de discutir é torcer para um país melhor, né? Vamos pegar o que tem de bom na direita, o que tem de esquerda, de cima, de baixo, de lado, de frente, reunir tudo e vamos fazer um pacote bacana para fazer o país crescer, para poder atender a população como um todo, principalmente nos seus direitos básicos, na saúde, educação, transporte, acesso à justiça, né, à segurança. Isso que é legal. E acabar com esse politicamente correto, que é muito chato, né? E existe até um paradoxo, né? Uma coisa contraditória, né, Roberta? Porque você não pode, por exemplo, fazer uma piada com um esquerdista, porque senão você é um fascista, não é? Você não pode fazer uma piada que nem os comunistas, seria preso, né? Você não pode fazer uma brincadeira sobre um homossexual porque você é homofóbico, mas ao mesmo tempo... um grupo de comédia pode falar que Jesus era homossexual. Então são coisas tão contraditórias, tão absurdas, que você nem sabe mais o que falar, né? Porque se qualquer piada que você faz é preconceito, e ao mesmo tempo essas pessoas que te policiam fazem piadas muito mais grotescas e defendem a liberdade de expressão, é uma coisa que você fica completamente perdido, não?
É muito difícil, né? Porque eu acho justamente que as pessoas estavam entrando num momento em que é tudo assim, é o que eu acho. O que eu acho é que tem valor, né? Então aí o problema é que se todo mundo acha uma coisa diferente e aquele é o seu valor absoluto, quer dizer, não existe relatividade em nada daquilo ali, a gente não consegue viver em sociedade. Né? Então, assim, a sociedade respeito, né? Não existe. Então, assim, o mais importante, eu acho que muito mais do que o conteúdo propriamente dito, é a forma como se fala. Porque e depende da forma como a pessoa diz, você está vendo claramente que aquela pessoa está querendo ser ofensiva ou não. Claro. Nem sempre a fala é para ofender, né? Agora, dependendo da forma como se diz, aí sim você vê claramente que aquela pessoa está utilizando daquele termo para ofender, para humilhar, para agredir. Aí isso é uma outra história. Então eu acho que a gente precisa repensar alguns conceitos. Eu vi um post muito interessante ontem de uma psicóloga falando assim, agora alguns pais começam a descobrir que o problema não era com os professores. Falando justamente desse movimento, né? Desse movimento de estar em casa, e aí você começa, né, a conviver diariamente com o seu filho e conviver com a sua filha, e aí talvez você consiga entender que não é o errado não era o professor.
E o pior é então, você assim, descobrir que a culpa é sua, né?
Exatamente, né? Então, assim, a responsabilidade
é suficiente para educar o próprio filho. Esse é que é o problema.
Exatamente. E aí você começa a ver, né, assim, que tipo de pessoa que você está criando, né? Quais são os valores que você está passando? Porque é outra coisa que eu não consigo entender, né? Pai tomar satisfação com o professor na escola por causa de nota, né? Porque isso é uma outra história. Eu tenho um adolescente de 13 anos em casa e são coisas que aqui não se discute, né? Eu falo para ele, isso não cabe discussão, isso não tem negociação, né? Claro. O professor é o professor. Né? Ele pode, você pode não concordar com ele, você pode não gostar da metodologia dele, mas ele é o mestre. você precisa respeitá-lo acima de todas as coisas.
Por enquanto, então, assim, ele é um cara, né?
Exatamente. Então, assim, você começa a perceber, né, assim, por isso que eu falo para você que é um momento de grandes reflexões, de grandes ressignificados, porque você vai ter que aprender a conviver com os seus. E muitas vezes esse convívio vai parecer nesse primeiro momento muito difícil, porque você vai se dar conta de coisas que você nem faz ideia.
É verdade.
Né? Então é muito importante também esse período de quarentena tá servindo para a gente também resgatar várias situações. Né? Quantos pais botavam na escola a responsabilidade da educação, a responsabilidade da criação? E escola não é para criar filho. A escola está ali para outras, né, coisas, exatamente. Então,
aliás, a escola para passar conhecimento e a universidade para produzir o conhecimento. E esses valores estão indo por água abaixo. Olha, Roberta França, foi um prazer enorme conversar com você. Adorei a conversa. Sabendo que você é geriatra, daqui a um ano eu estou me tornando um idoso. Certamente... eu vou procurar você para quando eu tiver alguma dificuldade a mais, porque eu adorei conhecer você, tá certo, Roberto?
Obrigada, Pedro, foi um prazer também, fico à disposição e vamos passar por isso com sabedoria, com responsabilidade e com bom humor, porque o humor salva a gente de várias formas.
Ah,
e não se esqueçam, ficam em casa.
Tá certo, Roberta França, olha, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação, obrigado, muito obrigado pela atenção que você se dispôs a dar a todos os ouvintes aqui da Rádio Nacional Brasília e também de todo o país, já que nós estamos em rede com a Rádio Nacional da Amazônia e com as emissoras parceiras em todo o país. Tá certo, Roberta?
Um abraço, querido. Até a próxima, se Deus quiser.
Até a próxima.